Uma pessoa está pedindo que nós falemos sobre a alegria. Alegria é uma palavra que nós empregamos não corretamente. Nós empregamos a palavra alegria quando estamos sentindo contentamento, quando estamos sentindo satisfação, quando estamos contentes, enfim, quando estamos bem como personalidade. Mas alegria não é da personalidade, alegria não nasce na personalidade. O que nasce na personalidade são essas satisfações humanas que deixam a pessoa contente, satisfeita. A alegria é algo da alma. E para nós sentirmos alegria, precisa que a gente comece a contatar a alma. A alma começa a manifestar alegria quando ela tem consciência de estar no caminho e quando ela começa a conduzir os corpos. Então, esta é a primeira alegria da alma. Ela descobrir que está no caminho da mônada e que ela está conduzindo os corpos, que os corpos não estão desgovernados. Isto é a primeira alegria da alma. Então, quando a alma está alegre, nós podemos eventualmente contatar este sentimento. E aí então estaremos experimentando alegria. Mas alegria não tem nada a ver com coisas desta terra. Agora, não é só na alma que existe alegria. A alegria vem também da mônada. Mas aí é um outro grau de alegria. E esta poucos podem sentir. A alegria da alma é mais próxima. Mas a alegria da mônada, para nós sentirmos, é necessário que a gente já esteja aperfeiçoado. Nós começamos a sentir a alegria da mônada quando o nosso amor já se expandiu por todas as criaturas. Então, quando o nosso amor já se expandiu por tudo e por todos, aí é que nós começamos a sentir a energia da mônada. Porque a mônada começa a manifestar esta alegria é justamente quando o ser consegue expandir universalmente este amor. Então, existe a alegria da alma e existe a alegria da mônada. São graus diferentes de alegria. E uma pessoa está perguntando o que é comunhão e como se chega à comunhão. Bem, no princípio, nós teríamos que manter a lembrança do nosso eu superior. Vocês sabem que a gente passa a maior parte do dia e da noite completamente esquecidos do eu superior. Então nós teríamos que conseguir nos lembrar do eu superior. Nos lembrar do eu superior o mais possível. E quando esta lembrança do eu superior se torna uma constante, quando nós mais nos lembramos do eu superior do que esquecemos, aí é que começa o estado de comunhão. Estado de comunhão não tem nada a ver com coisas que se faz aqui. Então, a lembrança desse eu interno, a lembrança desse eu mais elevado, à medida que ela vai ficando permanente, à medida que ela vai se instalando, à medida que nós não nos esquecemos dele, aí diremos que estamos entrando em comunhão. Porque para nós estarmos em comunhão, é preciso que na nossa consciência, na nossa lembrança, esteja o eu superior. Então nós vamos conseguindo um estado de comunhão se trabalharmos. Então nós podemos sim ir experimentando esse estado de comunhão à medida que a lembrança do eu superior vai sendo na nossa vida uma constante. Mas quando a gente esquece do eu superior ou lembra dele de vez em quando, nós não temos a mínima ideia do que seja comunhão. Não temos a mínima experiência de comunhão. E é muito importante ter a experiência desta comunhão, porque aí vamos sentindo a união com tudo e com todos. Mas é através desta lembrança que nós vamos conseguindo isto. E uma pessoa está perguntando se orar é semelhante a contemplar. Se orar em silêncio é semelhante a contemplar. Bem, orar em silêncio ou orar verbalmente é completamente diferente de contemplar. Orar é uma ação. Quando você ora, você está praticando uma ação. Você está buscando uma conexão com o mais alto. Todo orante está agindo. Então, orar é ação. Contemplação não é nada a ver com ação. Contemplação é a ausência de ação. A contemplação é algo que acontece entre a alma e o espírito. Quando a alma consegue se fixar no espírito e consegue se encantar com o espírito, ela começa a contemplar. E isto não é ação. Isto é um estado bastante estático, num certo sentido. Então, quem contempla é a alma. Não somos nós aqui no nível de personalidade. E quando a alma está contemplando, algo desse estado reflete aqui. E isto que nós chamamos de contemplação em nível consciente é um reflexo do que está acontecendo com a alma. Bem, então são dois estágios diferentes. Você orando e você através da oração almejando perceber a contemplação. Quando a sua oração for se tornando cada vez mais interiorizada, cada vez mais incorporada, acontece uma transição. Aí você vai começando a perceber esse estado da alma. E é isto o que chamamos de contemplação. Mas isto aqui no nosso nível é o contrário de oração. É uma ausência de qualquer atividade. E a oração é uma atividade. E uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito da civilização do cisne. Essa constelação, não? Essa constelação é parte da Via Láctea. Nesta civilização do cisne, existe uma das mais importantes civilizações que se possa conceber. Essa civilização é membro do Conselho de Mundos Evoluídos. E nós temos sim algo a ver com a civilização do cisne. Porque tudo que existe de ciência na Terra é sempre uma miniatura muito pálida daquilo que é a alta ciência em cisne. Essa alta ciência em cisne prepara planetas para serem habitados, prepara planetas para terem raças neles. Esta civilização, através da sua ciência, implanta padrões de energia relacionados com a evolução das raças. Então, cisne é muito importante porque prepara os planetas e na hora de surgirem as raças naquele planeta, é esta constelação que desenvolve os padrões adequados para aquele planeta. E claro que isto está em comunicação com tudo aquilo que são civilizações. Tudo que existe de ciência em qualquer planeta vem de cisne, vem desta alta ciência, que se distribui por todo o universo dando a cada planeta, a cada mundo, um aspecto, aquele aspecto que aquele mundo precisa das leis científicas. Cisne é também um formador e um instrutor de curadores e de instrutores, mas não para um determinado planeta. Ele forma esses curadores e esses instrutores para todo o cosmos, não para estarem nos planetas, mas para estarem em um grau científico cósmico. Então é uma civilização bastante essencial e que nós podemos conhecer em parte através daquilo que na Terra existe de ciência. Nós estamos nos referindo também à ciência espiritual, né? Principalmente, não à ciência material. E outra pessoa pergunta: como podemos colaborar na ativação dos discos solares, mesmo que seja à distância de lá de onde eles se encontram? Bem, discos solares, como nós sabemos, são uns instrumentos que se encontram em alguns retiros intraterrenos e que guardam informações. Então, existem vários discos solares pelo planeta e toda a instrução, todo o conhecimento relativo ao planeta foi distribuído por esses discos solares. O conhecimento não está localizado em um local só da Terra. O conhecimento no planeta Terra está dividido entre os discos solares que o têm gravado. Então nós teríamos que descobrir os discos solares, teríamos que entrar em contato com os discos solares e aí irmos tendo parte do conhecimento, segundo o disco solar com o qual estamos em contato, porque eles é que guardam essas informações. Mas a pessoa está perguntando: como é que podemos colaborar na ativação desses discos? Isto é, como é que nós podemos ativá-los no sentido de passarem o conhecimento? Bem, todos os discos solares têm os seus guardiães, têm as suas hierarquias, e são esses guardiães e são essas hierarquias que nos estimulam a essa sensibilização, que nos preparam para entrar em contato com esses discos solares e para nos começar a instruir. Então existem hierarquias, existem guardiães, e eles nos reconhecem como necessitados ou preparados para um certo conhecimento, então vão nos pondo em contato com esses discos. Nós vimos aqui outro dia o trabalho de Likankabur, um dos discos solares, que é um retiro da Irmandade Branca, e vimos o trabalho que Likankabur faz conosco diretamente. Porque não temos conhecimento do trabalho que todos os discos fazem conosco. Isto nós vamos aprendendo aos poucos, isto vai sendo revelado aos poucos. Para se ter uma ideia da importância de nós sermos tratados ou de sermos curados por esses retiros, este de Likankabur, por exemplo, desmaterializa todas as nossas ancestrais marcas no corpo mental. Então, o nosso átomo permanente mental, através das encarnações, vai ficando cheio de impressões. E a uma certa altura, depois de centenas de encarnações, nós necessitamos ter uma regeneração ou uma sublimação do nosso corpo mental ou do átomo permanente mental. E é aí que entra o trabalho do retiro de Likankabur, que desmaterializa todas estas formas. E nós ficamos com o átomo mental limpo. Isto é algo que na superfície da Terra é inconcebível, superfície da Terra não tem ciência para isto, mas os retiros têm ciência. Os discos solares têm esta ciência e Lichen Kabor faz esse trabalho, tanto com nossos corpos mentais, como também com os nossos corpos astrais e com os nossos corpos etéricos. Agora, quando chega o momento de nós termos completamente anuladas todas as formas ancestrais no nosso átomo permanente mental, nós somos levados a Lichen Kabor. Dizem que alguns são levados fisicamente. Claro que aí precisam ser seres que já tenham um contato com esse disco solar prévio. Mas nós podemos ser levados lá também inconscientemente com os nossos corpos internos. E podemos passar por esses processos sem nada sabermos. Só sentirmos depois uma diferença muito grande em nós mesmos. Então, enquanto no nosso corpo mental pode acontecer a desmaterialização de todas aquelas formas arcaicas que nós trazemos desde o início das encarnações naquele átomo, no corpo astral nós poderemos ser também desmagnetizados de coisas antigas, coisa que é impossível na ciência de superfície, ou sermos magnetizados, ou desmagnetizados, ou magnetizados, conforme o caso. Agora, o trabalho desses núcleos com o nosso corpo etérico também é um trabalho que aqui na Terra, de superfície, não há quem faça. Não há uma ciência que faça isto. Que é uma desintoxicação e uma reprogramação do corpo etérico. Porque nós temos um átomo etérico permanente. E esse átomo vai sendo qualificado pelo contato com os corpos físicos que temos em cada encarnação. Então o nosso corpo etérico está intoxicado, porque o seu átomo permanente entra em contato com todos os corpos físicos que já tivemos. E por mais que nós tenhamos a capacidade e a possibilidade de nos organizarmos etericamente, de nos limparmos etericamente, de nos alinharmos etericamente com a alma, o etérico só poderá ser totalmente desintoxicado por nenhuma força dessas que a gente usa aqui na superfície, nem com o nosso esforço. Mas essa desintoxicação pode ser feita nesses retiros. Pode ser que haja necessidade, a uma certa altura, que um corpo etérico fique desintoxicado completamente para poder transmitir ao cérebro algo que a mônada ou a alma querem transmitir. Vocês já ouviram falar nos seres contato, né? Estes seres que fazem contato com outros mundos, com outros sistemas, fazem contatos com outras civilizações. Então, provavelmente, quando um ser está sendo preparado para ser contato, ele precisa de uma desintoxicação etérica. Porque o contato vem para o consciente através do etérico. Então, com o etérico intoxicado, o contato é um pouco embaçado. O contato não é preciso. Então, a uma certa altura, se o ser demonstra na prática que está totalmente entregue ao trabalho de contato, isto é, se fica bem explícito que ele vive para ser um instrumento de contato, nesse caso, o seu etérico pode ser levado para Lichen Kabor e ali ser totalmente desintoxicado. Mas isto não é um fato pessoal. Isto é sempre em função de um serviço planetário. Nenhum retiro destes, muito menos Lichen Kabor, está nos tratando ou está nos contatando pessoalmente. Esses grandes núcleos de cura não nos veem como pessoas. Então, para nós sermos levados a um núcleo destes, para passarmos por um desses processos, quem eles estão recolhendo para trabalhar não é um ser, não é uma pessoa. O retiro está recolhendo e tratando uma partícula da humanidade. Então, o que está sendo trabalhado é a humanidade, através desta partícula que nós somos. Então, não vamos pensar que dentro de um retiro nós somos indivíduos. Nós podemos sim fazer a experiência de estar num núcleo destes, mas nós lá não somos considerados indivíduos. Esses retiros nos reconhecem como uma partícula da humanidade. Além do nível humano, não há mais personalismo. Então, sempre que se trata da nossa vida além do nível humano, não pense que nós somos considerados indivíduos. Nós somos considerados uma partícula de uma vida, que é esta humanidade. Então, os níveis superiores lidam com a humanidade através de nós, e não com indivíduos. Então, veja como é distorcida a nossa visão dos nossos contatos com a hierarquia. Como é distorcido tudo isto. Nós, na nossa ignorância, achamos que estamos sendo vistos como indivíduos. Sim, porque podem até nos tratar como indivíduos, porque senão ficaria muito estranho para nós. Mas nenhuma hierarquia está nos tratando como indivíduos na realidade. Eles estão tratando com a humanidade através de nós. E isto estimula em nós esta consciência maior, esta consciência una. Porque se uma grande entidade estivesse em contato conosco como indivíduo, nós jamais deixaríamos de ter essa consciência individualista e pequena. Isto ficaria totalmente energizado. Nós é que temos a ilusão de que estamos sendo tratados como indivíduos, mas uma grande entidade ou uma força superior está lidando com a humanidade em cada um de nós. Isto é muito bom a gente compreender, porque aí vamos sintonizando com esses retiros, com esses núcleos de consciência, desses retiros da Irmandade Branca, não? Que são graus de conhecimento, que são graus de ciência, muito mais avançados do que esses que nós temos aqui na superfície. Agora, seja que passemos por um trabalho no corpo mental, ou por um trabalho no corpo astral, ou por um trabalho no corpo etérico, o nosso corpo físico vai começar a sentir uma diferença. Eles não vão nos trabalhar diretamente no físico, porque não estão no plano físico. Mas o nosso corpo físico vai começar a perceber uma diferença na sua forma de ser harmonioso. Nós teremos que estar muito atentos para estas coisas, porque isto é uma evolução sutil que nós temos que assumir a uma certa altura. Porque pode estar num nível muito profundo acontecendo conosco e nós aqui na superfície nadando nessa lagoa suja que é a face da Terra, não é? E distraídos com tudo o que acontece aqui, que não tem valor nenhum para a evolução superior. Então, nós teríamos que estar atentos a isto, porque estando atentos, esses discos solares respondem. Estando atentos, essas entidades, esses guardiães, começam a sintonizar conosco e começam, eventualmente, a nos tratar, dependendo do caso e dependendo da necessidade. Nós podemos ser levados a um tratamento deste mesmo estando acordados. Não precisa estar dormindo, não, e não precisa estar inconsciente. Nós podemos estar totalmente conscientes aqui, podemos estar aqui totalmente ativos, como sempre, E um corpo nosso, um nível nosso, vai para lá, passa para o tratamento e volta e retorna e nós nem percebemos. Isto é uma ciência de um nível inimaginável aqui na superfície da Terra. Imagine para nós, um ser da superfície, imaginar que o nosso corpo etérico é elevado. Primeira coisa, o nosso corpo físico desaba, porque o corpo etérico é que energiza o corpo físico. No entanto, essa ciência tem a capacidade de levar o nosso corpo etérico lá e do corpo físico aqui não desabar. Nós teríamos já, conhecendo estas coisas, tendo esses conhecimentos, que começarmos a ampliar um pouco a nossa visão, a nossa imaginação, o nosso interesse, a nossa pesquisa, o nosso estudo. Porque a ciência terrestre tem um teto relativamente baixo, que não dá nem para resolver os problemas das doenças materiais terrestres. É um teto um pouco baixo. Então nós temos que estar olhando um pouco acima para irmos entrando num outro grau de ciência, de filosofia, num outro grau de religião, num outro grau, enfim, de vida. E isto começa a ficar disponível na Terra. Com estas coisas se entra em contato interiormente. Não existe passagem aérea para chegar nestas coisas. E não existe caminho material, trilha, estrada, para chegar nestas coisas. Tudo isto são movimentos da consciência. Então é muito importante que a gente trabalhe a consciência. Trabalhe a consciência em um nível atual. Não como se trabalhava a consciência em outros tempos. Mas a consciência trabalhada em nível atual inclui todos esses contatos, inclui todas essas aberturas, para que a gente comece a ter uma, não só uma experiência inusitada, mas que a gente tenha uma vida, comece a ter uma vida que vá antecipando a vida nas camadas mais evoluídas da Terra. Porque nós já sabemos hoje, já temos conhecimento das várias camadas de vidas da Terra, não? Dos nossos vários irmãos terrestres em diferentes níveis. E assim como eles têm conhecimento da nossa existência e até têm a prática do contato conosco, nós também podemos, num certo sentido, ter contato com eles. Mas para isso precisaríamos que a gente fosse um pouquinho mais amplo, que a gente abrisse um pouco mais a visão, abrisse um pouco mais o nosso sentimento, abrisse um pouco mais o nosso interesse mental, para que saíssemos desses elos de ferro aqui da superfície e começássemos então a entrar em contato com tudo isto. E alguém está perguntando quem é a Kyuk, porque ela ouviu este nome ou leu este nome em algum lugar. Quem é a Kyuk? A Kyuk é uma hierarquia que se deu a conhecer há bem pouco tempo. Uma hierarquia que estava trabalhando nos planos internos e que se deu a conhecer porque Meshuk, elas trabalham juntas, Meshuk teve tarefas muito maiores, então a Kyuk entrou para colaborar naquilo que Meshuk estava fazendo. Não é que Meshuk se retirou, não se retirou, mas está se dedicando também a planos mais elevados. E isto que nós chamamos de a Kyuk hoje teve uma encarnação na superfície muito conhecida, Santa Rosa de Lima, no Peru. E esta era o que nós conhecemos como Santa Rosa de Lima. Assim como Meshuk é o que nós conhecemos como Santa Teresa de Ávila. E uma pessoa pergunta: de que forma o desenvolvimento do consciente direito colabora na redenção da vida planetária? Na medida que o nosso consciente direito vai desenvolvendo, nós vamos colaborando na vida planetária, porque o consciente direito não está no corpo físico. Esse núcleo está fora do corpo físico e em contato com níveis mais elevados. E está coligado também, quando é desenvolvido, com núcleos além dos núcleos terrestres, dos níveis terrestres. Então, cada um de nós que vai desenvolvendo o consciente direito está colaborando diretamente para a redenção da vida planetária. Porque se nós começamos a funcionar de acordo com o consciente direito, nós não continuamos a poluir a Terra da forma como poluímos, nós não continuamos a fazer esta vida que fazemos aqui na superfície da Terra. Mas temos um outro sistema de estar aqui. Então, o desenvolvimento desse consciente direito é muito importante, porque isto realmente purifica a vida planetária e colabora na evolução do planeta. Aqui uma pessoa está dizendo que foi mencionado numa partilha anterior que nós iríamos começar aqui em Figueira a formação de monges e a formação de sacerdotes. Isto são formas um pouco inadequadas da gente se expressar, porque o sacerdócio não é uma qualidade humana. O sacerdócio é uma linhagem monádica. E nós sabemos que as nossas mônadas, nossos espíritos, nós como mônadas, existimos de acordo com certos arquétipos. E as nossas mônadas, nós como mônadas, estamos dentro de arquétipos. E esses arquétipos são sete. Só existem sete tipos de seres aqui no nosso mundo conhecido. E esses arquétipos, ou esses tipos de seres, são os contemplativos, os curadores, os espelhos, os governantes, os guerreiros, os sábios, profetas e os sacerdotes. De forma que ninguém pode formar um sacerdote. Um sacerdote já vem sacerdote. É que ele pode levar 400 encarnações para reconhecer que ele é um sacerdote. É um pouquinho duro, né? Aqui como ser humano. Mas um sacerdote já vem sacerdote. É a mônada que está nesta linhagem, como a mônada pode estar na linhagem contemplativa ou em qualquer uma outra. Agora, um monge pode estar em qualquer uma destas sete linhagens, como mônada. E aqui, ele então ser um monge, mas ele pode estar em uma dessas linhagens. Agora, o sacerdote não, o sacerdote é uma linhagem. Por isso é que onde existe um grupo de monges, ou onde existe um trabalho espiritual consciente e alinhado, ali dentro deve haver um sacerdote. Sacerdote não são essas pessoas que andam vestidas de sacerdote. Sacerdotes são mônadas sacerdotais. Estamos nos entendendo, não é? Então são mônadas sacerdotais. Então não se pode fazer nenhum grupo espiritual, não se pode fazer nenhum grupo de mônadas sem ter no meio uma mônada sacerdotal. Porque é esta qualidade, é esta característica, não? Sacerdotal, é isto que garante a coligação daquele trabalho com os planos mais elevados. Porque a tarefa do sacerdote é estar coligando todos esses planos, estar coligando aquilo que precisa de coligação, aquilo que precisa de desenvolvimento espiritual aqui, com o plano mais elevado que ele possa suportar. Em cada grupo espiritual deve ter pelo menos uma mônada sacerdotal, porque ali aquela mônada vai promover para que o contato daquele grupo, o contato daquelas almas, o contato daquelas mônadas possa penetrar os níveis mais altos possíveis. E aí vai depender da maturidade do sacerdote. Bem, agora aqui surgiu uma declaração de Antuac. Diz o seguinte: vai ser extinto o poder que até agora conduziu a humanidade. Vai ser extinto o poder que até agora conduziu a humanidade. E aqui se está querendo saber o que quer dizer esta frase. A palavra poder subentende primeiro raio. Subentende o raio da vontade poder. Isso que nós conhecemos como vontade poder na Terra é um reflexo de algo no qual a Terra nunca entrou. E nós também, portanto, nunca entramos. Então, se fala de primeiro raio, aqui se fala de vontade e poder, nós estamos falando de um relativo primeiro raio. Porque a Terra não tem capacidade ainda de absorver totalmente um primeiro raio puro. A Terra absorve uma versão do primeiro raio. Esta vontade e poder que nós conhecemos é uma versão terrestre deste grande raio cósmico, desconhecido para nós. Tanto assim que a vontade e poder aqui na Terra se deixa influenciar por nós, humanos. Então vê-se que não é uma vontade e poder verdadeira. O que nós podemos é ver qual é o nosso comportamento, qual é a nossa atitude, qual é a nossa inclinação diante do poder e da vontade. Poder e vontade na proporção que nós podemos conhecer. Quando nós temos uma boa relação com a vontade e poder, nós temos amor pela concentração. Pode ser que não sejamos totalmente concentrados, mas temos amor pela concentração. Buscamos a concentração, procuramos ficar concentrados. E isto quer dizer que em algum nível a vontade de poder está nos rodeando. Ou a vontade de poder existe em nós, numa certa proporção. E quando nós vamos evoluindo, essa vontade de poder em nós não dá nenhuma vontade de nós irmos exercer poder sobre os outros. Isso são coisas humanas muito, muito deturpadas, muito degradadas. Então, um sintoma de que você está começando a ser permeado por essa vontade de poder é que você começa a amar a concentração. Você começa a buscar a concentração. Você começa a ficar interessado na concentração e se dispõe a ficar concentrado. Isto quer dizer que o primeiro raio está agindo e que você respondeu de uma forma evoluída. Então, se a vontade e poder chega a nos tocar, nós não queremos dominar ninguém, isto é coisa de outro nível. A vontade e poder nos toca, nós temos necessidade de estar concentrados. E também ficamos muito mais determinados, ficamos muito menos incertos, muito menos dúbios, muito menos misturados, muito menos contrastados. Além de estarmos muito abertos à concentração, nós sentimos em nós uma certa determinação. E aí estamos determinados a algo, não sei ao quê. Esperemos que seja determinados a uma coisa positiva. Porque se estamos determinados a uma coisa negativa, aquela vontade, aquele poder vai produzir um resultado muito negativo. E um outro sintoma de que nós estamos sendo influenciados, que nós estamos sendo rodeados por esta energia da vontade e poder, é que vamos manifestando capacidade para coordenar grupos. Isto vem da vontade e poder. Então, a nossa capacidade de coordenar grupos, a nossa capacidade de lidar com grupos, surge quando a energia da vontade e poder está próxima. E nós, em alguma forma, estamos absorvendo esta energia no bom sentido. Quando nos tornamos empreendedores, quando nos tornamos ativos para fazer coisas que programamos, não? Nisto tudo entra vontade e poder de um modo positivo. E também a persistência. A persistência é uma característica, é um sinal de que a vontade e poder está nos permeando. E a paciência também é um sinal de que a vontade e poder está próxima e que nós estamos relacionados com a vontade e poder. Porque o que nos faz ser pacientes não é nenhuma energia ondeada. O que nos faz ser pacientes é a energia da vontade e poder. Sem a energia da vontade e poder, nós não podemos ser pacientes. Então veja a universalidade desta energia. Para que coisas mais diferentes, não? Ela pode nos servir. E é através também dessa energia que nós podemos ficar impassíveis diante de certas situações. Então, para nós, com o material que somos, podemos chegar a ser pacientes e impassíveis, precisa que de alguma forma a vontade e poder esteja se aproximando, esteja próxima de nós. Porque é a única energia que consegue nos deixar pacientes e nos deixar impassíveis. Agora, se nós não temos uma certa evolução, se nós somos uma média evolução ou pouca evolução, se esta energia começa a se aproximar, nós não desenvolvemos essas qualidades. Porque cada um dá o que tem, e se nós não temos um certo desenvolvimento, nós não podemos desenvolver amor pela concentração, nem determinação, nem capacidade de ordenar grupo. Nós vamos desenvolver outras coisas. E aí, se não estamos ainda maduros para receber esta vontade, para receber este poder, nós vamos ficando orgulhosos, ambiciosos, arrogantes, impositores da própria vontade, autoritários, cruéis, unilaterais. Então a maioria não está preparada para receber a vontade e poder, porque a maioria é orgulhosa, é ambiciosa, é arrogante, tem todas essas qualidades. Nós teríamos que nos preparar para receber esta energia, porque é esta energia que vai nos levar a estados e que vai nos levar a ações muito importantes aqui na Terra. Nós descobrimos estas coisas com a observação. Nós temos que nos interessar por estas coisas, ficarmos observando estas coisas em nós, nos outros não para criticá-los, para aprender. Porque muitas vezes olhando para nós, nós temos menos facilidade de aprender do que se olharmos os outros. Mas olhamos os outros para aprender. Não para criticá-los ou querer mal, não. Olhamos os outros para aprender. Olhamos o outro como se fôssemos um estudante, respeitando o outro, como motivo de estudo. E o outro também conosco. E assim podemos estudar bem rapidamente. Porque é muito mais simples, não você está vendo uma coisa no outro do que vendo em si. Muito mais simples. Você tem muito mais abertura para ver uma coisa no outro do que ver em você. Tem muitas resistências para ver você. Então, isto tudo é um trabalho que vai acontecendo. E este primeiro raio, esse raio da vontade e poder, é muito importante nestas coisas. Nós vamos aprendendo a não lidar com uma energia só. Então, quando a gente reconhece a vontade e poder nos rodeando, ou quando a gente reconhece em si algo da vontade e poder, nós podemos nos abrir a outras energias. Porque tanto a vontade e poder, como qualquer outra energia que nós vamos descobrindo em nós, mesclada com outras, enriquecem muito. não é que se diluem, enriquecem, porque as energias podem trabalhar juntas. Então, digamos que você sinta em você uma determinada energia, não se feche naquilo. Pode, por exemplo, procurar observar, pode procurar intuir uma outra energia que combine com aquela, que é para enriquecer a obra daquela em você. Então, se nós descobrimos uma energia em nós, o natural nesta humanidade é rejeitar quem tem a energia contrária ou quem tem a energia diferente. Isto é o normal nesta humanidade. Nesta humanidade as pessoas se dão ou não se dão. Isto é, a energia do outro não é a mesma dela, então não se dão. Quando devia ser o contrário, quando você sente uma energia diferente da tua, aquilo é que você deve trabalhar, trabalhar junto, porque aquilo vai se unir à tua vai se ampliar e aquela também vai se ampliar. E essas energias se unem, essas energias têm muita facilidade para se unirem, muita facilidade para se somarem. Há muitos seres que quando descobrem que são de primeiro raio, que são de vontade e poder, ficam muito orgulhosos. Acham que isso é muito bonito, forte, não? Então ficam muito orgulhosos. E aí restringem as próprias qualidades. Não ficar orgulhoso, que é uma das características do primeiro raio não evoluído, o orgulho. Não ficar orgulhoso, ele se restringe. Porque ele podia estar recebendo outros raios, podia estar se abrindo a outros raios e a vontade e poder nele estar muito mais universal, muito mais ampla. Então, quando Antoine diz que é preciso extinção do poder que conduziu até agora a humanidade, ele está falando nesta forma de nós usarmos o poder. Mas não que o poder vá poder ser extinto, porque isto é um raio, é o raio do futuro sistema solar. Então, é a forma como nós nos deixamos conduzir por essa energia. Isto é o que deveria ser extinto. E ele diz em seguida que quando a mônada ou o espírito guiar o processo, os portais se abrirão. Então essas coisas parecem abstratas, parecem coisas que a gente não sabe como contatar, mas essas coisas precisam estar presentes e com a intuição nós vamos penetrando estas coisas. Vamos entrando em mundos de outros valores, em mundos de outras dimensões, em mundos de outros planos, não? Através deste poder, através desta vontade, mas não como a humanidade usa, de uma outra forma, de uma outra maneira. Então vamos aqui repetir as qualidades de um indivíduo que assimila bem a energia da vontade e poder, que é para nós irmos trabalhando essas características, para nós irmos visualizando essas características e trabalhando numa certa direção. Porque a vontade e poder como energia vai ser imprescindível nessas fases que se aproximam da Terra agora. Então, amor pela concentração é algo que nós podemos trabalhar, determinação, capacidade de coordenar grupos, empreendimentos, persistência, paciência, impassibilidade. Tudo coisas que a gente pode olhar para elas e almejar chegar. E pode até imaginar que já está com essas qualidades sendo desenvolvidas. E esse é o caminho para nós não estarmos nesse sentido de poder doente, não é? E decrépito que a humanidade manifesta.